Acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista.
O programa Entrevista dessa semana recebe o convidado Wilson Rodrigues Costa. Wilson Rodrigues Costa, pois é. Com esse nome, acho que pouca gente vai conhecê-lo na cidade. Mas se eu falar em Sabará, com certeza quem mora em Florianópolis, aqui na região de Florianópolis, quem é do mundo do samba, quem gosta de futebol, de carnaval, certamente conhece o Sabará, que é um grande cantor. E também tem a sua história, além do samba, ligada ao futebol, pois na década de 70 jogou no Avaí. Bom dia, Sabará.
Bom dia, meu irmão. Satisfação estarmos juntos aqui, falando de coisas que a gente gosta, que é o samba e o futebol.
Eu vejo aqui no teu currículo que na década de 70 tu jogasse no Avaí. Como é que foi essa tua trajetória no futebol?
Na realidade, eu sou oriundo do Figueirense. O meu primeiro contrato profissional foi com o Figueirense. E fui campeão juvenil, depois subi ao profissional. E depois eu tive um acidente, e aí fiquei fora. E quando eu voltei, fui contratado pelo Avaí. Eu fiquei 4 anos no Avaí, nós somos campeões em 1975. Depois eu rodei, fui para o Nordeste, fui para a Venezuela, eu rodei 12 anos profissionalmente.
A gente tem visto ultimamente que a vida do boleiro, principalmente agora nos anos 2000, de 1990 para cá, é às vezes uma vida de luxo, mulherada, festa, muito dinheiro. E como é que era a vida de vocês, principalmente aqui na década de 70, aqui em Florianópolis, principalmente, depois que fosse expandindo para o exterior, para outros locais, como é que era a vida de vocês, boleiros, principalmente nessa época?
Claro, era claro que com a devida proporcionalidade, a gente também tinha um negócio de festa. Esse negócio de festa é muito dado a jogador de bola. Porque, aliás, quem está na mídia as festas aparecem, né? E claro que o dinheiro era bem diferente. Hoje, eu gosto muito de citar isso, eu cito para os meus amigos, para o meu filho, que eu tinha um cara que se estivesse jogando hoje, 2 bilhões para o cara era pouco, chamasse Veneza. E eu estou vendo o cara hoje jogando aí na Seleção Brasileira, dando chute para o alto, que ganha milhões, milhões, milhões. Então a gente sabe que o futebol hoje ele é tratado como um produto da mídia, né? E não é, na minha época, se jogava futebol, quem sabia jogar futebol? Hoje você faz um jogador de futebol. E é diferente.
O Sabará, o nosso Valmir Matos, que é o nosso titular, e eu estou aqui suprindo a ausência dele nesse período de férias, ele recorda que na década de 70 teve um jogo, se não me engano, Figueirense e Avaí, e aí foi para uma disputa de pênaltis. O pênalti decisivo foi cobrado pelo Sabará e a vitória do Avaí, foi isso?
Isso. Isso foi exatamente... Era, antigamente, para tu disputar o campeonato, hoje, o Campeonato Brasileiro, na minha época, o Campeonato Nacional, mas só a nomenclatura é que era o campeão do estado, e de cada estado era o convidado, né? Na época, era o Figueirense tinha sido campeão, mas o Avaí, como tinha uma penetração maior na antiga CBD, havia reivindicado essa vaga. E então entraram numa história de fazer uma melhor de 3. Nós estávamos na Argentina, viemos correndo da Argentina para disputar essa melhor de 3. E o Figueirense ganhou uma, o Avaí ganhou uma. E no terceiro jogo, empate. Vai para o pênalti. Aí fomos para o pênalti. E o último pênalti coube a mim bater. Eu, garoto, começando futebol, e o professor falecido Jorge Ferreira, uma figura maravilhosa, Sabará, tu vai bater o pênalti. Os caras falaram que tu batia no juvenil. Eu falei, professor, não era eu quem batia. Nós somos do maior dilema aqui. Os dois batedores de pênalti do meu time, que eu jogava no juvenil do Figueirense, né? Era exatamente o Almir e o Pinga. Estavam jogando no Figueirense. E bateram o pênalti que eu tava aí. Os batedores do meu juvenil estão lá. Mas quem é do mal, enjoa. Aí eu fui bater. Graças a Deus, fui feliz. O da Costa era o melhor goleiro que nós tínhamos na época. Ele pegava tudo. As pessoas hoje dizem que eu chutei o chão. Na realidade, não era o chão, era a cal que eles puseram bastante. Então, quando eu chutei, evidentemente, a cal subiu. Os caras, pô, o cara chutou o chão. Mas o importante é que a bola entrou, o Avaí classificou e nós fomos disputar o campeonato nacional naquele ano.
Tu tens acompanhado ainda, a gente sabe que a tua rotina é corrida, tem show, tem escola de samba, tem um monte de atribuições. Tu tens conseguido acompanhar um pouco o nosso futebol?
Eu vejo um pouco em casa, quando eu estou em casa, eu vejo lá no Premier, vejo nos jogos. Acompanho muito o Avaí, porque eu virei havaiano e acompanho, mas não assim com aquela ênfase toda. A gente está vendo, eu não sei, eu sou suspeito de falar, mas eu estou vendo futebol muito diferente, né, cara? Está muito... sei lá. É, pra tu ter ideia, no Campeonato Brasileiro, tu não tem um time sobressaindo, nós temos o Cruzeiro, que tá na frente, mas não é aquele futebol todo. Eu acredito que seja essa mudança do mundo, internet. Antigamente, a gente, para ver um jogo de bola, tu tinha que ficar esperando a televisão resolver passar o jogo. Hoje em dia, tu tem vários recursos para assistir um jogo de futebol. Então, isso nivelou. As pessoas viram. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu escutava os jogos do Vasco, o cara... Oh, meu Deus, esses caras devem jogar uma bola que eu nem imagino. Aí eu fui jogar no Rio contra o Vasco. É a mesma bola, pô, a mesma coisa. Claro que o cara, a mídia lá já era diferente, já tratava o cara de uma outra forma. Então, e hoje não consegue mais fazer isso. Porque tu tá vendo todos os jogos, todo mundo sabe quem joga e quem não joga.
Ô, Sabaraí, como é que o samba entrou na tua vida?
Ah, o samba, a música sempre
para mim. Desde o berço?
É, porque eu tinha um avô que era acordeonista. E a minha família tudo cantava Terno de Reis. E eu já adorava ir pra casa dos outros, eu era pequeno. Adorava ir ouvir aquelas vozes que é terça, nego em cima. Eu, pô, aí a minha falecida avó dizia assim, pô, tu vai cantar assim, tu tem que cantar assim. Não canta pra dentro. E eu tenho essa mania, eu tom baixo pra mim é meio complicado. Eu gosto de cantar tom alto. E então eu entrei naquela onda de Terno de Reis, Terno do Rei. Depois Colorinha, sempre morei na Colorinha. Samba e samba e samba no bar ali, samba aqui, tinha os caras que tocavam banjo, aqueles banjos antigão. Eu via ali, aí me ensinaram a tocar pandeiro, eu era pequeno, vai tocar pandeiro. Porque eles não tinham pandeirista, aí me ensinaram a tocar pandeiro. Daí eu peguei o gosto de cara, aí o samba entrou e não saiu mais, graças a Deus, o samba é a minha vida.
Eu leio aqui no teu histórico que lá, quando a Colorinha começou lá atrás, um dos primeiros mestres-sala foi tu?
Eu fui o primeiro mestre-sala que eu vi.
Mestre-sala Mirim, tá na escola faz quantos anos já?
Ah, eu tô...
A escola fez 50 anos em
2012. Eu tô há 50 anos na escola.
Pô. É uma história, né? É. Eu leio aqui também no teu currículo que tem o grupo de pagode Sentir Firmeza.
É, o Sentir Firmeza também foi uma coisa muito bacana. Nós fizemos um trabalho diferenciado em Santa Catarina. Gravamos um CD pela RGE, que é a nossa ideia a nível nacional, né? Fomos gravar no Rio. E graças a Deus vendemos bem no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que me incomoda muito, eu falo para as pessoas isso. Nós vendemos mais CD no Rio Grande do Sul do que aqui em Santa Catarina e Florianópolis. Por quê? Porque nós era RGE e RBS. A RBS massificou lá. Aqui ela fazia uma chamada, mas lá ela massificou. E lá vendeu, graças a Deus. Eu tenho. Pô, lá os caras, pô, canta aquela música, pô, os caras conhecem a música toda. Então, isso é legal. E aí gravamos, fizemos alguns programas de nível nacional, fizemos o H na época com o Luciano Huck, fizemos um aqui, um SBT direto daqui, que eles fizeram direto daqui para o Brasil, nós fizemos também. E vários programas. Nós somos a primeira banda de samba a tocar no Planeta Atlântida. No primeiro Planeta Atlântida que tocou foi Sentir Firmeza. Depois que eles abriram para o samba. Porque antes não abria para o samba.
Eu leio aqui a história de vocês, principalmente na década de 90, mas tem alguma história para contar? Algum fato que te marcou no Sentir Firmeza, dessas viagens que vocês fizeram, da carreira é longa?
Cara, tem cada uma.
Dá para ficar aqui até amanhã?
Até amanhã. Nós fizemos a campanha do Fernando Henrique para presidente. Nós pegamos lá em cima, em Chapecó, que eles já tinham feito São Miguel, aquela parte da direita, já tinham feito. Nós pegamos de Chapecó, fizemos assim no estado, fomos até Osório. Era um show por dia. Saía da cidade, sabe? Eram quatro produtoras. Faziam um hoje aqui. Esse aqui só encontrava no último show, não, quatro cidades para frente. E aí surgiram várias histórias. Pô, teve uma em São Joaquim que nós fomos numa rádio, porque durante o dia ia eu, mais um da banda, e a outra banda que era o Minuano. Que era uma banda de sertanejo, né? Então a gente ia falar. Então, um dia foi eu e o Macalé. O Macalé, todo mundo conhece o Macalé do Cavaco. Depois. E o Macalé, ele é muito in. Ele quase não fala. E o cara lá da rádio, lá era um pô, cara bem legal. Aí o cara falou, o Macalé, qual foi o bom do pagode? Mas o Macalé, como não gostava de falar, o Macalé assim, 85, não é não, Sabugo? Já passou pra mim no ar, cara. Já passou pra mim no ar. E o pessoal tudo ouvindo no ônibus, né? Porque a gente via dentro do ônibus. Então tem cada uma. Esse mesmo dia em São Joaquim, o Marcelo tocando o teclado, frio, cara, frio. E era um palco, um caminhão grandão assim, ó. E tinha um poste, o Marcelo tocando com uma mão no teclado e a outra na lâmpada. Depois, quando tinha que fazer uma coisa, mudava. Porque senão ia... Pô, brincadeira.
É uma outra estrutura, né? Tu que tocas hoje na noite, não tem nem comparação da estrutura ou como é que era?
Não, hoje está melhor. Hoje eles estão respeitando mais o samba, estão dando mais uma... Embora ainda tenha uns cabeças meio ruins aí que ainda acham que o samba, bota aí que dá tudo certo, não é assim. E o samba hoje, graças a Deus... Aliás, o samba é a música que representa o Brasil. Eu já tive a oportunidade de ir para a Europa, já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E a gente vai e eles, brasileiros, já logo imaginam samba e futebol. Então é bem diferente. Lá fora, o nosso samba é muito mais respeitado do que no Brasil. Que ainda tem pessoas aqui que estão assinadas para o samba. Acho que o samba ainda está naquela ideia de que é coisa de vagabundo, de bêbado, de negro, e, blá, 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 e por aí vai. E hoje nós sabemos que não é bem assim. O samba está intrínseco no brasileiro. Uns gostam mais, outros menos, mas ele está intrínseco porque não tem como fugir. Né? É tipo o sertanejo, o cara sempre, pô, samba, tu curte sertanejo? Rapaz, o sertanejo sendo bom, eu curto qualquer tipo de música. E eu gosto, seria um clichê, tipo eu falei agora aqui, sendo bom eu gosto, não é o caso. Você gosta porque você gosta. Você ouve uma música, pô, que música bacana, gostei dela, vou ouvir. Pode ser qualquer tipo de música.
E tu acha, Sabará, a gente tem ouvido as rádios aí, principalmente as FM, a gente troca numa estação, tá tocando, vamos supor, Luan Santana. Bota na outra FM, Luan Santana. Na outra, a mesma Luan Santana. E a gente, pra ouvir uma música daqui, eu acho que é a Rádio 10, que é a nossa rádio da Assembleia, que toca algumas músicas também daqui. E no máximo uma ou outra. Como é que tu vê isso que a gente, pô, a gente tem 200 rádios, a maioria tocando a mesma música, o mesmo tipo de música, e muito raramente os talentos daqui. Isso, a gente tem bastante talento.
Ô, rapaz, isso aí é o poder, né? Das gravadoras. Né? Elas compram o tempo na rádio, né? E aí vai. E vai, ó, vai tocar Luan nas 10. Isso que tá falando aí, muda aqui, Luan. Isso é uma forma de massificar. Massificar. Porque de tanto tu ouvir, tu vai passar a gostar daquela música. Embora eu nada contra, Luan, mas levar uma música nossa para representar como música brasileira, aquela, ai, se eu te pego, isso tocou no mundo todo, cara. Ai, se eu te pego. Esqueceram Tom Jobim, esqueceram vários, Dom Gilberto, um monte de músicos bons, Gilberto Gil, Ivan Lins, música nós temos de primeira linha. Esqueceram desses caras e puseram pro mundo, dizendo pro mundo que a nossa música é aquela ali. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego.
É complicado. Quem é que tu gosta de ouvir, assim, falasse que gosta de ouvir todo mundo, mas quem é que tu gosta de ouvir do samba, propriamente?
Ah, cara, do samba eu ouvia muito João Nogueira, ouço muito Arlindo Cruz, ouço muito Luiz Carlos da Vila, que poucas pessoas sabem. A maioria dos sambas que tem aí bonito é tudo assinatura do Luiz Carlos da Vila. Que Deus o tenha, meu amigo particular, ouço muito dele. É, no meu show eu sempre procuro botar uma música dele, que embora as pessoas não saibam, são outros que cantam. Então eles pensam que é daquele, mas na realidade a poesia é dele, Luiz Carlos da Vila. Ouço Alcione, ouço Zeca Pagodinho, que é um samba diferenciado. O Zeca Pagodinho, eu costumo dizer que ele é o Bezerra da Silva de hoje, porque só com mais inteligência. Né? Então, nós temos bons sambistas, nós temos sambistas bons aí, rapaz. Hoje nós temos a Maria Rita fazendo um samba maravilhoso, e Péricles fazendo um trabalho bonito, e já vou parando, porque senão daqui a pouco eu corro de falar o nome de um aí que não é da minha aí.
Ô Sabará, a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, falando do Cantuária, eu me lembro do Bar do Tião, teve uma época ali, no próprio El Divino, teve um samba, e teve o Chico's Bar ali na Lagoa, e hoje a gente não vê tantas casas assim tocando samba. Quem gosta de samba aqui na Grande Florianópolis? Tu indica alguma casa, tem alguma casa especial, ou a gente vai, tipo, só a abertura da festa da UFSC, ou então a abertura de um grande show?
Não, nós temos cara fazendo samba bom aí. Tu fez um samba bom lá no Praça 11... que é um samba bom. Ele agora fez uma outra casa vizinha ali, que está um samba muito bom lá, tipo de quarta e sexta. E lá na Lagoa, essa Lagoa tem lá como é que é aquela?
Casa de Noca?
É, que faz um samba legal. E tem um outro mais lá na frente que canta a Raquel, a Carmela, a Mirella. Esses caras fazem um samba bom. Uhum. E o Essencial, que tem um samba bom também. O Essencial também tem um samba bom. Então, já tá meio difícil. A Colônia agora vai voltar com um projeto bom de samba. Eu desculpa a modéstia, mas inclusive vou estar lá um sábado por mês fazendo um samba lá. A Colônia tá voltando para a raiz, porque tem que fazer samba.
É verdade.
Mas tem uns sambas bons aí. Embora deveria ter muito mais, porque Florianópolis respira samba. Tem um samba bom aqui na Ratcliffe aqui, dia de sábado ali, que é um negócio legal. Samba, até... nós estamos falando de samba, legal. Estamos falando de pagode.
É, não, o pagode está cheio aí, principalmente antes das aberturas das festas, né? Eu estou aqui conversando com o Sabará, o sambista, cantor, já jogou no Avaí, jogou no Figueirense. É um dos intérpretes da Unidos da Coloninha. A gente vai para o primeiro intervalo do programa Entrevista e já voltamos.
Entrevista.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede. Toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Entrevista.
Estamos de volta aqui com Sabará no programa Entrevista. Ele que foi jogador do Avaí, jogador do Figueirense, cantor da Unidos da Coloninha, cantor aí de grandes grupos de pagode aqui em Florianópolis, grupos de samba, na verdade, né? O Senti Firmeza agora está tocando no Sambará. Sabará, como é que está a tua agenda de shows aí? É todo dia, é toda semana? Como é que está a correria?
Olha só, foi bom tu tocar nesse assunto porque... Não sei se tu sabes, nós fundamos o Sambará com o intuito de botar uma meninada a tocar, que tocasse samba, uma meninada tocando samba, e que fizesse os pagodeiros que eles gostam, essas coisas mais aí, porque é agorizada, tem que respeitar. E então, a nossa proposta era ficarmos 2 anos, acabamos ficando 4 anos. E nós nos despedimos do Sambará faz uns 3 meses do Armazém de Vieira, que eles continuam dando maravilhosamente bem, de 15 em 15 dias no Armazém Vieira e aos domingos lá no Armazém Cobra Sol. E eles estão tocando, a agenda deles está legal. Sábado, por exemplo, eu me lembro, eles tocaram 3 vezes, em 3 lugares. Depois eu encontrei com eles à noite na ABB, que eu fui, era convidado de uma festa para cantar lá, e toquei com eles. Aproveitei que talvez toquei com eles. Uhum. E eles estão com a agenda boa. E foi muito legal nós fazermos isso, porque... A gente estava precisando de uma banda aqui em Florianópolis tocar samba. Já tinha poucas bandas tocando samba, é samba mais pé no chão, né? E aí eu cantava e comecei a puxar coisa pé no chão, pé no chão, pé no chão. Graças a Deus hoje eu tenho um monte de banda e já estou puxando coisa pé no chão aí. Isso é muito legal, porque senão fica... As pessoas esquecem o trabalho, porque tu tem que entender o seguinte, para tu fazer samba hoje, alguém fez lá na frente. Donga, Cartola, anterior a Donga, vários caras, Ismael. Então a gente tem que respeitar esses caras, pô. Os caras fizeram. Aí nós vamos simplesmente passar por cima do trabalho dos caras e dizer, não, agora tu já fosse, agora nós, somos nós aqui. Não, vamos respeitar os caras, vamos tocar os caras. Tipo, tu estava falando aqui que Florianópolis não toca, as rádios não tocam música de Deus. Uhum. Não toca mesmo. Nós tocamos na banda, por quê? Porque nós tínhamos um convênio. Fizemos convênio, não, convênio. Eles tocavam na banda e botaram mais 5 melhores do dia, porque toda a festa da banda nós tínhamos que tocar. Uhum. Era paga, entendeu? Então funciona assim, mas é complicado. Daí tu faz um puta de um trabalho daquilo que tu faz, as pessoas não te respeitam. E aqui em Florianópolis também nós temos um outro problema, que é isso é cultural. Tu faz uma coisa ali, o próprio nosso marido, ah, isso aí eu sei fazer também. ele não valoriza, ele, entendeu? Ele acha, ah, isso aí eu sei fazer também. Então ele não sabe que tu tá mexendo aí com um monte de botão aí, aí vai, o que é aquele botão ali, você mexer. Só quando ele for mexer, ele vai pular tudo, porque ele não vai saber nada. Pode ser que ele venha a aprender. Mas ele já disse que sabe fazer. É complicado.
E no interior do estado, como é que era a recepção aí, principalmente do Senti Firmeza, do Sambará?
Muito boa, os dois, graças a Deus. Lages nós temos um fã-clube até hoje, o Senti Firmeza. Joinville, muito boa. Itajaí, excelente. Blumenau, que a gente falava que o... Ah, Blumenau, Blumenau, hoje respira samba também. Ah, Blumenau, Blumenau, os caras adoram samba. E nós vendemos bem em Blumenau também.
E a tua carreira agora? Estás na carreira solo, então?
É, agora eu tô... Na realidade, eu não tô solo, assim. Eu tô fazendo coisas mais... apresentação, papapá. Vou fazer isso no... Opa, foi bom tu falar que nós vamos fazer...
Aproveitar o ensejo.
Nós vamos fazer um show. Eu vou fazer um show no SIC dia 15 de outubro. Eu terei vários convidados, inclusive a Eliette, que é funcionária de vocês aqui. E canta maravilhosamente bem. Eu não podia me furtar de um dia fazer um show meu e não convidá-la, porque ela canta samba muito bem. Vai ter convidado o Luiz Meira, vai estar lá. Vai ter a Velha Guarda Unida da Coluninha. Vão ter vários músicos. Antes, o Ávila, Marcelo Pinta. Vão ter vários músicos. O Gudo, o violão. Vão ter vários músicos de primeiro estilo. Vou fazer um show muito bacana.
E o repertório já definiste ou ainda está estudando?
Não, já defini o repertório. Vai ter música, só para tu ver como é que eu sou. Vai ter música do Celinda Gopalone, vai ter música do Luiz Henrique, que são pessoas que a gente quase não... Pô, mas o Luiz Henrique não. Mas nós temos que tocar, o cara deixou um trabalho aí, pô.
Com certeza.
Luiz Henrique, vai ter música do Nelson Wagner. Então a gente está elaborando, o show tá, vai ficar muito lindo. Vai ficar muito lindo, no papel ele já está lindo. A gente espera agora concretizar musicalmente. Vamos começar a ensaiar já quarta-feira que vem, para deixar tudo nos trinques.
Então já fica o convite, né, para o ouvinte da Rádio da Assembleia Legislativa, dia 15 de outubro, isso. Sabará e convidados ali no SIC, né?
No SIC, é o projeto 6, 8 e meia. É legal falar isso, esse projeto está muito legal. Eu quero parabenizar até o secretário da Cultura, que não sei o nome.
É o Felipe Melo?
Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Mas quem está na frente lá, o Ivan... O Emanuel e o André. Cara, os caras assim, ó, dando uma força muito grande pro pessoal de Floripa. Isso é muito legal. Esse é um projeto de 8 e meia, onde a gente vai, o SIC coloca à disposição o equipamento.
Legal, isso é legal.
Isso é muito legal, cara. E isso está aberto para todas as bandas. As pessoas têm que procurar, se inscrever e fazer o trabalho para mostrar para as pessoas que nós sabemos fazer samba, que nós sabemos fazer música. Isso é muito importante.
É verdade. E o Sabará, nós vamos entrar num outro sistema agora. Carnaval. A gente, quando fala do Sabará, quando eu falei pra minha mãe, vou entrevistar o Sabará, o quê? Meu Deus, Sabará, Coloninha. Nós somos tudo da Coloninha, deslamos desde pequeno. E aí, quando a gente ouve o Sabará, fui pegar um pouquinho da história, fosse o primeiro mestre-sala da Coloninha, falasse que a escola completou 52 anos esse ano. 50 anos de escola da Unidos da Coloninha. Qual é o sentimento que tens aqui pela Coloninha e principalmente quando tu vê a escola entrar na avenida?
Cara, eu tenho que me segurar muito porque eu faço lamento e hoje em dia não fala mais lamento, falam o alusivo. E aqui, ó, tô falando, já tô me arrepiando tudo aqui.
É, o lamento é aquela música lentinha antes de começar o samba, né?
Eu sou uma explosão de amor. Cara, isso aí...
Isso é arrepia qualquer um, né?
Pô, isso aí eu tenho que me segurar que começa a nego a chorar, tudo passando, a chorar, passando a frente, pai, quem chora, pô, aí tudo... E tu vai te arrepiando, tu vai entrando no clima, pô, e consigo terminar. Às vezes viro lá pro mar, pra não ficar vendo tudo que tá acontecendo na minha frente aqui, porque senão eu entro no clima também de chorar e eu tô cantando, cara, é o alusivo. Já começou o carnaval, pô, complicado. E a Coloninha é minha segunda família, cara, eu não passo um dia que eu não passo na Coloninha. E moro próximo, moro a 400 metros da Coloninha. Eu, de manhã, eu acordo e vou na Coloninha. Antes de dormir, dou uma passada na Coloninha. É assim, cara, a minha Coloninha é a minha vida, é a minha segunda família. Eu vivo ali, né? Pô, eu não consigo me ver em outra escola, não consigo me ver em qualquer outra coisa que não seja relacionada com a Coloninha.
E tu já tinhas uma carreira consolidada, principalmente na música, mas o teu convite para cantar, principalmente na Coloninha, na escola de samba, não é tão recente assim. Eu vejo aqui que tu tens, que 15 anos puxando a escola, mas... E os outros 35 anos tu já fazia sucesso?
Mas aí eu não... Sempre me convidaram. Eu não queria, que eu achava que não. Mas houve um ano em que deu um problema lá. Eu tava lá na praia. Precisamos falar contigo. Mas eu pensei que era outra coisa. Não imaginava que fosse, eu não sabia quem era. Pô, cara, precisamos de ti. Pô, isso na, como dizia minha falecida avó, na beiradinha do carnaval. Pô, deu um problema, precisamos de ti, tem que ser tu. Aí você, pô, cara, eu não quero isso aí, isso não é pra mim, porque eu vou ficar. O carnaval eu gosto só de vadiar no carnaval. Agora eu já não posso, cara, tem que ficar devagar no carnaval. E aí, pô, aí me convenceram, eu resolvi aceitar. Hoje, graças a Deus, eu não quero mais. Aí fui mestre sala antes. Mas esses outros anos aí, eu saía sempre na bateria.
Uhum.
Sempre na bateria. Eu jogava futebol onde eu tivesse. Uma vez eu vim do Ceará. Pô. Vim do Ceará pra cá pra sair na colônia. Eu só ligava, ó, guarda a minha fantasia que eu vou. Aí, vai sair na bateria.
E como é que tu vê, ô Sabará? Tu que faz parte, a gente vai pra desfilar, a gente vai pra curtir. Tu já é o profissional do carnaval. Exatamente. Tu já trabalha, às vezes já sobrevive disso. Como é que tu vê, por exemplo, no ano de 2013? A gente é acostumado, sempre teve, desde 99, tava tendo sempre os desfiles. E chega faltando 40 dias, 2 meses antes, não vai ter mais o desfile.
É triste. Triste, eu vejo isso, as pessoas atribuem isso, ah, não, porque as escolas não se organizaram. Cara, não se organizaram, mas o poder público foi o poder público que acostumou a escola nesse ritmo aí de verba tal, porque nós sabemos também que o governo também ganha, porque sim, as pessoas claro. Vêm para cá, eles vão beber, vão comprar, vão esse imposto, blá, blá, blá. Concordo com tudo. Que a escola tem que sobreviver, também concordo, que eles têm que buscar alternativas, mas o poder, eu culpo o poder público de não ter o carnaval em Florianópolis. Isso já é a segunda vez que fazem isso conosco. Eles brincam com as pessoas. Agora estão todos pedindo voto aí. É a hora das pessoas dar o troco. É a hora das pessoas dar o troco.
É verdade, ô Sabará. E agora a gente está com uma nova administração na Liesf, que é a Liga das Escolas de
Muito
Samba.
Muito boa, diga-se de passagem.
O Joel teve aqui, antes, na semana que ele assumiu, 2, 3 dias depois, ele já veio aqui conversar com a gente cobrou, a gente que é do carnaval, cobrou o Joel. Joel, como é que vai ser? A gente já está cansado, às vezes, como tu falou, às vezes de ouvir um discurso bonito, então jogar a responsabilidade, chegar em janeiro, a gente não sabe se vai ter. Como é que estás vendo isso? Tivemos agora recentemente, antes de chegar aqui, estavas vendo a ordem do sorteio, assim, pô, vamos desfilar às 6 horas da manhã. Mas fizeram um baita de um espetáculo, fizeram um sorteio, algo transparente.
Transparente.
Caiu da gente ser da coloninha, no caso, a gente, porque eu desfilo na coloninha
boa, não,
também.
Que bom, mas
caiu da coloninha ser às 6 horas da manhã, mas podia ter caído antes, como claro. O sorteio. Como é que estás vendo essa nova administração, a tentativa de dar uma arrumada no nosso carnaval?
Cara, eu muito feliz. Eu fiquei triste porque na segunda-feira, no dia, eu não pude lá, eu não pude ir. Estava num estúdio, não deu para sair. Mas assim, feliz da vida. Eu espero que o Joel realmente mude o jeito de fazer carnaval em Florianópolis, de profissionalizar, porque o carnaval não tem outro caminho se ele não profissionalizar. E a administração. O Joel já deu demonstração de que quer fazer a coisa legal. Esse sorteio foi muito legal, como tu falaste aí, transparente, sem qualquer pessoa que possa ter mais dúvidas sobre o... Pô, isso aí foi montado... Não, foi às claras, todo mundo viu... E isso é muito legal. E um dia eu conversei com o João também, ele me falou, pô, legal, cara, legal que tu tenha essa vontade de fazer coisa boa. De a gente ir pra avenida, saber que, pô, a coisa tá organizada. Pô, aquele negócio de... Pegaçada, negócio de ele... Quando vai o negócio do concurso ali. Isso, com certeza, ele organizando vai acabar. As pessoas... Nós temos que saber que carnaval é uma disputa, pô, você ganha, perde ou ganha. Então... Eu que já estou no carnaval há muitos anos, cara, eu quase nem venho mais ali. Vou no dia ali, mas já fico lá na ponta, porque eu não vejo...
E na hora
não compactuo com esse tipo de coisa.
Na hora das notas ou na hora
na hora da nota.
Dá um friozinho na barriga,
né? Porque... Não, e também porque tem uns caras que vão para brigar, para dizer que... Pô, que eu sou coloninha, o outro que é Copa Longe, o outro... Nós sabemos, todos nós somos, eu também sou. Eu acho que mais coloninha do que eu, do que tu, ninguém é todo, nós somos coloninha igual. Mas é que aí as pessoas desafloram, não sei se é para aparecer, o que é. O cara que aí fica arrumando uma confusão, se machuca ali, tudo de graça, porque... Então, eu acredito com a organização do Joel, esse tipo de coisa deva acabar. Vai acabar. Isso e muitas coisas. Cumprir horário, vai ter que cumprir horário. Aquela contagem ali vai ser feita... Contagem, né? Continha, entendeu? Então isso tudo a gente vai ver, eu espero, essa melhora, né? E já organizando aí, hoje nós estamos há 5, 6 meses do carnaval, já organizou os grupos. Pô, isso é muito legal, o acesso das principais, tudo organizado já é só agora é só trabalhar em cima para botar na rua. Então, vejo isso muito legal.
Ô Sabará, eu estava pesquisando aqui o teu nome e vi que tem uma cidade em Minas Gerais. Tu não tem sotaque nenhum de mineiro e eu acredito que tu não seja mineiro. Onde é que vem esse apelido, Sabará?
Eu sou comedor de peixe e pirão, cara. Sou manezinho. eu sou nascido ali na Alberto Leal, ali.
Sim,
na
sim.
Antiga Texaco. Agora tem a favela da miséria, que eles chamam ali. Na Avenida do Continental.
Uhum.
Ela quase vai lá, né? Lá naquela. Sou nascido ali. Eu comia ostra de pedra, direto. Sou comedor de peixe e pirão. E esse Sabará, cara, isso veio porque... Quando eu era pequeno, eu sempre morei ali, nasci ali, depois eu vim pra perto do Figueirense. E na perto do Figueirense tinha um senhor que tinha uma venda, o senhor Teófilo, vascaíno, que era um... E ele tinha aqueles Amigos da Onça que vocês não pegaram, se vocês já viram, um Amigo da Onça. Eu comprei o Amigo da Onça, eu comprei a dinheiro, o outro eu comprei a fiada. Aí o Amigo da Onça, a venda dele não tinha nada, o outro que vendeu a dinheiro, a venda super... Isso era uma charge que ele tinha. E o seu Teófilo era muito vascaíno. E fez um time ali na venda dele, o Vasquinho. Como eu morava ali, e eu era o ponta direita, eu era o Sabará do Vasco.
Ah, tá.
Aí virou, aí tinha o Pinga, o falecido Pinga do Figueirense, era o Pinga e ficou o Pinga. Então os dois caras que ficaram o apelido foi o meu e do Pinga, por causa do Vasco.
Isso é legal, Sabará. A gente tá encerrando aqui o nosso programa, dava para ficar aqui até amanhã, mas antes de fazer o registro, até pedir uma palhinha para ti. A gente tem um programa aqui na rádio de manhã, todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo tem a reprise, e na segunda e na sexta a gente tem um programa um pouquinho mais extenso, que é das 8h30 às 10h, o Bom Dia Cidadão, e a gente sempre toca algumas músicas, principalmente aqui de artistas catarinenses, e quando toca uma música, a galera no estúdio vai ao delírio, o nego já começa a lembrar, ah, meus tempos de pagode, ah, o Canto Área, ah, o Chico's Bar, e aí... A gente toca a versão aqui do Catendê. Agora estou até buscando a versão do Sentir Firmeza, provavelmente vamos tocar. Uhum. E é a música Nosso Amor Valeu. Quando toca aqui, nego já se arrepia, um começa a chorar, essa outro lembra música da ex-namorada.
Cara, essa música eu fui obrigado a colocar agora no... Obrigado com satisfação. Fui obrigado a colocar agora no repertório do show do dia 15 de outubro, lá no SIC, em função de que quando a gente canta aí, cara, todo mundo canta. E essa música tem 30 anos, pô. Incrível, cara. Todo mundo canta essa música. E a gente fica feliz, né? Pô, cara, nós fizemos esse do Sentir Firmeza no SIC, cara, praticamente as pessoas cantaram a música todinha, então é muito legal isso, e o mais importante, a gurizada hoje canta essa música, eu não sei como eles ouviram, eles cantam essa música, agora sábado ali na ABB, eu só iniciei, eles já vieram tudo, cantando, deixei, ficou tudo certo.
E a música é tua, não?
Não, essa música é do Leonel Januário. Só que os arranjos é tudo do Paulinho do Carvalho. O Paulinho era aquele cara, o branquinho que tocava cavaquinho no Grupo Raça.
Ah, sim.
Ele é que produziu o nosso CD.
Delcio Luiz também matava a pau.
Tem uma música do Delcio no nosso CD também, que é o Vá.
Ah, legal. Então canta um pouquinho pra gente em a capela mesmo, um pouquinho Nosso Amor Valeu aqui pra gente encerrar o programa Entrevista. Programa Entrevista que trouxe hoje aqui aos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa, o Sabará, grande cantor, grande sambista aqui da nossa cidade, já jogou no Avaí, já jogou no Figueirense, é cantor da Unidos da Coloninha. Até voltando isso, puxador, o Jamilão dizia que não gostava, que era puxador de fumo, puxador de droga.
De tudo. É intérprete.
É intérprete, então o intérprete da Unidos da Coloninha, o Sabará, que trouxe um pouquinho da sua história aqui pra gente, aqui na Rádio da Assembleia Legislativa. Só pra encerrar o programa, então, o Sabará a capela com Nosso Amor Valeu.
Nosso amor valeu, valeu demais. Nossas discussões deixei pra trás. Nosso amor valeu, valeu demais. Daqui pra frente, não brigamos mais.
Tá aí, esse foi o Sabará dando show aqui na Rádio da Assembleia Legislativa. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado. Enquanto o Valmir Matos estiver de férias, eu vou estar substituindo ele aqui, tentando substituí-lo aqui na Rádio da Assembleia. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.